podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
A partir de agora, o quadro Conhecendo a Psicanálise, com o professor e psicanalista Magno Dias.
Boa tarde, professor, psicanalista, escritor, meu querido amigo Magno Dias.
Olá, meu querido amigo Domingos Sábio, ouvintes do programa Resgatando a Cidadania. Aqui é Magno Dias, com mais uma coluna Conhecendo a Psicanálise. Nestas últimas semanas, nós tivemos o privilégio, meu amigo Sábio, de falar sobre algumas áreas do conhecimento associadas às pessoas com deficiência.
Exatamente, Magno.
E hoje, para encerrar este ciclo, bem sucedido em minha opinião...
Sim, bem sucedido sim.
Nós vamos pensar um pouco sobre as mídias sociais e as pessoas com deficiência. Semanas atrás eu já tive a oportunidade de abordar mídias sociais, mas em um contexto geral, hoje focado neste segmento. Nós sabemos que são muitos os avanços conquistados pelas pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência, seja ela física, visual, auditiva ou mental. Se levarmos em consideração a era do descarte pelos quais essas pessoas eram submetidas em tempos remotos. As pessoas que eram vistas como diferentes não tinham direitos e nem eram considerados dignos de sobreviver, infelizmente, em algumas culturas.
Duro, amigo.
Hoje, à disposição de todas as pessoas com deficiência, uma ferramenta de grande valor no processo de inclusão social e com acesso fácil que precisa ser explorada e popularizada cada vez mais para todos. O olhar social para a causa dos que possuem alguma deficiência começa a tomar corpo e a se materializar através de leis, como eu já mencionei, tratados, convenções e a própria Constituição Brasileira de 1988 estabelece direitos a essa fatia da população que a cada dia engorda as estatísticas em nosso país. Segundo os dados do IBGE, sabe, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em seu censo em 2010, há uma massa de cerca de 45 milhões de pessoas com deficiências que possuem necessidades iguais às de todas as pessoas consideradas não deficientes. Com o incremento das mídias sociais, da popularização do conhecimento, da facilidade de informações, as pessoas de qualquer natureza ganham poder e lançam mão de possibilidades e facilidades de conhecer seus direitos, leis e políticas públicas que foram criadas visando estabelecer o processo de inclusão sem barreiras dessas pessoas, mas que, de fato, ainda se distancia. Como você costuma falar, sabe?
O que, Magno?
A Lei Brasileira de Inclusão,
de julho
de 2015, garante o acesso ao ensino regular, o ingresso ao mercado de trabalho, à inclusão social e condena qualquer tipo de discriminação à pessoa com deficiência.
Noto que não é falácia. Você tem aprendido com este programa e está afinadinho com a Lei Brasileira de Inclusão.
A sociedade já percebe o poder que tem o cidadão com deficiência, independente do seu grau de escolaridade ou da sua condição social. Através das mídias, as pessoas são levadas a conhecer seus direitos, deveres, novas tecnologias que contribuem para proporcionar melhor qualidade de vida, além de diminuir a distância entre as pessoas com deficiência que passam a discutir maneira de seguir em frente, conquistando espaços através das suas potencialidades. A deficiência precisa ser discutida, estudada como pauta, principalmente nas empresas, escolas, sociedade, para que a inclusão, que é assim que nós imaginamos, possa efetivamente acontecer de forma natural, assim como cresce naturalmente o número de pessoas com deficiência no mundo.
Tô gostando, vai em frente.
As mídias são ferramentas potentes para mostrar à sociedade, sabe, a face invisível da pessoa com deficiência que busca um espaço, uma oportunidade, uma possibilidade. mostrar exemplos de pessoas que, independente do grau de deficiência, conseguem executar tarefas que, aos olhos das pessoas vistas como normais, parecem impossível de ser realizada. Provoca a desmistificação da deficiência e faz com que a sociedade veja a diversidade humana como uma situação de plena normalidade.
Muito bom!
Utilizaria como exemplo alguém que eu conheço de perto, e é você, meu amigo sábio, que com deficiência visual é uma pessoa extremamente produtiva, dirige, produz, apresenta um programa de rádio excepcional como Resgatando a Cidadania.
Grato, grato, mas com a ajuda de vocês.
É alguém que é ativista da causa, dá palestra, ministra aulas, é um servidor público atuante no município onde reside, também atua na área de saúde como profissional na área técnica e, além disso, é um incentivador, um participante ativo de inúmeras outras atividades de incentivo a outros que também buscam desenvolver suas potencialidades. Eu sou um exemplo disso. Você tem me ajudado muito a fazer coisas que até então, antes de conhecer você, eu não conseguia fazer com a mesma abrangência.
Sério, Magno? Ganhei o dia, servindo de exemplo para uma pessoa de alto gabarito e competência como você?
Você, com a sua bondade, com o seu sentimento de fraternidade, tem me ajudado a chegar em alguns lugares. E algo que eu preciso deixar claro, eu não tenho deficiência. Mas mesmo assim você não preconceituou ou preconceitualizou o fato de eu não ter deficiência, mas mesmo assim você buscar abrir espaços para mim, como é a coluna que eu assino todo sábado no seu programa. Deixaria uma pergunta aqui, sabe, tanto para você como a Simone.
É para responder agora?
Hoje vocês conversarão um pouquinho sobre acessibilidade. A minha pergunta é, os sites hoje em nosso país, eles são realmente acessíveis às pessoas com deficiência visual, auditiva? É a minha pergunta.
Então vou deixar para a Simone responder.
Um grande abraço, Sávio. Agradecer a cada um de vocês que durante estes sábados participou ativamente do nosso ciclo de abordagens. Próximo sábado estaremos juntos com mais uma coluna. Um forte abraço e até a próxima.
Ok, Magno, muito boa a conversa de hoje, amigão. Siga o Magno nas redes sociais: Facebook, Magno Dias, Instagram, Super M Dias. Conheço o trabalho do Magno, o livro, tanta coisa que esse homem faz que não dá nem para você conhecer no primeiro acesso.
Entrevistas.
Internet brasileira atinge o pior nível de acessibilidade digital. País tem 21 milhões de sites ativos, praticamente todos com impedimento para pessoas com deficiência. Exclusão em massa afronta a lei brasileira de inclusão. Este é um tema por demais interessante e do seu interesse, porque quem é que não usa hoje uma rede social, um site? Quem é que hoje não oferece para vender pela rede social ou compra pela rede social? Então, diz respeito a todos nós, radialistas, jornalistas, empresas, influência digital, todos nós estamos sempre mostrando algo pela internet ou procurando algo pela internet. E essas pessoas com deficiência estão para trás. Por isso que nós trouxemos para o bate-papo de hoje Simone Freire, que é idealizadora do movimento Web para Todos, e é uma pessoa que está diante de uma pesquisa em mãos, nesses 21 milhões de sites, que apenas 0,45, deixa eu repetir, 0,46%, ou seja, menos de 1,5%, é acessível, é navegável por uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa que não tem as mãos. Simone, muito obrigado por nos atender, um abraço para você aí em São Paulo. E que bom que você se dispôs a falar sobre esse tema tão plural, mas ainda tão inacessível. Boa tarde para você.
É um prazer estar aqui na rádio falando com esses ouvintes, dessas ouvintes aí maravilhosas, sobre um papo, né, tão, é como você falou, né, tão necessário e tão urgente, né, no momento que a gente está há quase 2 anos e meio vivendo do digital, né, Domingos?
Certo. Ô Simone, mas como se faz uma pesquisa dessa se o próprio site é inacessível? Já que eu queria que você me trouxesse um pouco de como vocês navegaram no mar seco, no rio sem água, porque já que somos inacessíveis e você é uma pessoa com deficiência visual e esteve junto desse processo turista, como é que se navega no rio seco, sem água?
É, pois é, na verdade, assim, o Movimento Web para Todos, ele tem vários parceiros, e entre eles a Big Data Corp, que é uma empresa que ela trabalha a inteligência de dados. E a gente desenvolveu uma espécie de robô, é um robô, tá? Um robô que o que ele faz? Ele varre todos os sites que são considerados ativos da web brasileira. E a gente deu alguns parâmetros para esse robozinho, para ele identificar alguns critérios que as pessoas com deficiência usam para navegar. Então, por exemplo, se tem descrição de imagem naquele site, isso é essencial para pessoas que não enxergam, que navegam com leitor de telas. Se aquele site tem uma navegação, isso tudo a gente consegue fazer por robô, sem precisar entrar no site. Se o site tem os comandos para ser navegado pelas teclas, isso é muito importante para quem tem deficiência severa motora e não consegue usar, por exemplo, o mouse. Então, assim, a gente, junto com a Big Data e com o W3C, a gente criou esse robô e varreu todos os sites que estão ativos na web brasileira. Já é o 4º ano que a gente faz esse estudo, Domingos. E, assim, é bem o que você falou no início desse bate-papo, né? É revoltante, é alarmante que um país como o nosso, né, que tem uma lei dedicada à pessoa com deficiência, isso é um mérito muito grande do nosso país, porque são poucos os países no mundo que têm uma lei para pessoa com deficiência. E dentro dessa lei, que é a LDI, a gente tem um artigo, que é o 63, que obriga a acessibilidade digital nos sites brasileiros. Então, como é que pode, né? A gente tem aí quase 1/4 da população brasileira, segundo o IBGE, com algum tipo de deficiência, e que está excluído, né, de exercer os seus direitos mais básicos, que é uma consulta, um agendamento no INSS, né? Fazer uma consulta online, entrar no seu próprio banco para poder pagar uma conta, das coisas mais básicas às coisas mais sofisticadas. Pedir uma comida num aplicativo de pedir comida, pedir um transporte, né? Se você não pode ir de ônibus por alguma razão, transporte público, quer chamar um carro num aplicativo desses de mobilidade, olha, se você não enxerga, por exemplo, você tem uma dificuldade muito grande de conseguir exercer essas coisas básicas. Não é fácil não, Domingos.
Aspas, abre aspas para a Lei Brasileira de Inclusão 13.146. É obrigatória a acessibilidade nos sites da internet mantido com sede ou representação comercial no país ou por ordem de órgão de governo para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes adotadas internacionalmente, determina o artigo 63 da LBI. Esse artigo, ele já está regulamentado, porque um dos entraves das leis no Brasil é que nós temos boas leis, mas a regulamentação, ela não vem. Se ela não vem a regulamentação, é uma outra luta, não é, Simone?
Exatamente. Você tocou num ponto muito sensível, né, dessa discussão toda, porque é exatamente isso. Não foi regulamentado. Então, até para as pessoas entenderem, né, acho que, né, a gente trazer isso para uma linguagem mais prática, então não tem ali a aplicação de multa. Né? Não tem aplicação de multa, definição desses critérios. Olha, os critérios são internacionais, mas aqui no Brasil a gente considera que tem que ter legendas nos vídeos, libras nos vídeos, os sites têm que ter descrição de imagem. Quer dizer, não tem essa especificidade do que deve ser praticado. e também não traz a aplicação de multa. Então, no país, né, cheio de boa vontade, né, cheio de boas vontades, o inferno está cheio, né, Domingos? Então, assim, vou fazer, puxa, olha, o meu site está acessível, eu coloquei aqui um contraste de cores. Não é só isso. Então, a gente está num processo, inclusive, né, com algumas entidades aqui, nesse momento, para buscar essa regulamentação o mais rápido possível. E estamos conseguindo, estamos já com bem caminho dado, hein? Aguarde, eu te trago notícias depois, quando acontecer.
Ô Simone, o professor psicanalista, o nosso escritor Magno Dias, que ele assina a coluna Conhecendo a Psicanálise, há bem pouco, há 15 minutos atrás, ele estava na coluna aqui comigo, não sei se você estava ouvindo, mas ele deixou uma pergunta que já a gente praticamente já respondeu, mas eu vou fazê-la em respeito à pergunta dele.
Claro.
Pessoas com deficiência são incluídas na era digital, os sites realmente são acessíveis, que a gente já sabe que não são. Agora, essa participação social, como por exemplo, eu estou com você aqui e estou lendo uma matéria aqui, sobre a pesquisa, né?
Uhum.
Isso é mais pela uma insistência nossa, ou nós, apesar de estarmos aqui reclamando pelo 0,46%, já avançamos alguma coisa? Porque, às vezes, as pessoas com deficiência dizem, não temos o que comemorar, estar vivo já é um motivo de comemorar, para ver acontecer, não é?
Não, a gente vem evoluindo bastante, né? O movimento está entrando no seu quinto ano, E para a gente é muito, muito real o aumento do interesse das grandes empresas, mesmo dos pequenos empresários e empresárias, em entender mais sobre a acessibilidade digital. Então, se no primeiro ano do movimento a gente estava num trabalho muito mais voltado para o pilar de mobilização, que é, né, trazer essa informação para gerar o interesse na temática, hoje a gente está no nosso segundo pilar, que é o pilar de educação, muito forte. Então, assim, a gente tem sido muito procurado para capacitar os times tecnicamente, sejam grandes empresas, sejam agências de comunicação, sejam portais, né, de grandes grupos de mídia, sejam profissionais liberais que estão entendendo que, graças também a um trabalho muito forte do movimento de conscientização, que não dá para não atender esse público no digital. Porque quando a gente trabalha, Domingos, a acessibilidade digital nos nossos projetos web, a gente está melhorando não só para a pessoa com deficiência. A gente está melhorando a experiência de navegação para pessoas idosas. A gente está melhorando para pessoas de baixo letramento, né, que tem uma dificuldade de aprendizado maior. Então, quando a gente traz uma ferramenta para falar o texto ao invés da pessoa precisar ler, puxa vida, a gente já está abrindo o mundo para um monte de gente que é um analfabeto funcional, né? Então, assim, a gente, quando trabalha acessibilidade, indiretamente, a gente impacta muitos outros públicos. Então, esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que é de formiguinha, mas ele já está bem diferente de 5 anos atrás, tá? Então, a gente é muito positivo nesse sentido. A partir do momento que a gente vai conscientizando o que vocês estão fazendo aqui, dando esse espaço para a gente, chegando em públicos que talvez nunca ouviram falar de acessibilidade digital e desconhecem a sua importância, né? Então, a partir do momento que a gente vai plantando essa sementinha, vai provocando, e a gente tem certeza que essa transformação, ela está acontecendo. Apesar desses números aí vergonhosos, né?
Agora, os governos, os sites dos governos, eu não sei onde foi que eu li, não sei se foi da Universidade Federal de Minas Gerais, eu li alguma coisa essa semana que falava sobre os sites do .gov, né?
.gov, uhum.
Que analisou 316 mil e acho que só 2 mil e pouco. Eu não lembro exatamente os números, uhum, porque eu sou ruim para números, não sei nem a idade da minha esposa, mas assim.
Deixa ela ouvir.
Eles analisaram uma tonelada de site, uhum, .gov, que é esse governo, né? E, uhum, também a inacessibilidade campeia, né? Corre solto.
Pois, Pois é. Dentro do nosso estudo, a gente traz alguns recortes, né? Claro, já que a gente mapeia todos os... Quando a gente fala da totalidade da web brasileira, é isso mesmo, viu, Domingos? A gente analisa todos os .br. Então, se tem .com.br, .gov.br, .edu.br, .tv.br, então, tudo que tem o .br, a gente avalia. E nesse recorte, a gente tem o governo. E vou te falar que foi uma surpresa, que a gente recebeu com muita tristeza, porque os sites do governo, eles eram um dos poucos sites que vinham sendo aprimorados cada vez mais na questão da acessibilidade. Né? Então, se a gente pegasse lá os primeiros índices que a gente teve com sites de governo, a gente tinha mais de 10% das páginas do governo, né, dos sites do governo acessíveis, dentro de um universo que lá atrás era menos de 1% do geral. E aí, nessa última pesquisa, puxa vida, 99,79% dos sites do governo apresentaram barreiras. Ou seja, a gente tem aí menos de 0,30% dos sites do governo acessíveis. É uma quantidade irrisória. E aí você imagina, né? Se a gente não tem um exemplo dentro da própria casa, né? É complicado. Mas estamos aí na luta. A gente está com projetos interessantes aí também com o governo nesse sentido. Há o interesse de fazer essa transformação, mas é que tudo é muito grande, né? Quando a gente trata de uma máquina gigante como o governo eletrônico brasileiro. E tem muita coisa boa, Mas essa questão da acessibilidade é difícil, viu?
Ô Simone, eu tinha uma pergunta que eu deveria abrir. Sempre eu abro perguntando com ela, mas eu fiquei assim tão atônito que eu perguntei, deixei para perguntar agora, o que é o movimento Web para Todos, como ele nasceu? Eu sei que você é uma idealizadora, mas existe um corpo, existe um grupo, eu estava pesquisando nas redes sociais, já existe um movimento muito forte, senão não estaria à frente de uma pesquisa que vai mexer com a vida de todo mundo, né? Você está mexendo com a vida da empresa que faturou 36 bilhões no primeiro semestre, não vamos dizer o nome dela, mas também está mexendo com aquele seu José da Barraca que está botando na internet a sua página, né? Então, o que é o movimento, para que, como ele se dá e como a gente acessa? Já para a gente começar a falar um pouco também dessa grande atitude que vocês estão fazendo, trazendo essa pesquisa e mexendo com esse mundo digital.
Muito bom. Então, eu tenho que falar rapidamente até da minha história para vocês entenderem o nascimento do movimento. Sim, né? Sim. Eu sou jornalista por formação, né? Então, me formei lá atrás, vou nem entregar a minha idade, tô brincando, mas me formei na década lá de 90 e, assim, sempre trabalhei. Quando eu me formei como jornalista, eu já queria escrever sobre tecnologia. Então, era uma época que a web estava chegando, a web comercial chegando no Brasil e eu acreditava muito no poder da comunicação junto com o digital para transformar. E aí comecei a trabalhar só focada em grandes mídias de tecnologia. E aí, quando chegou lá em 2008, eu virei e falei, quer saber, eu vou dar um passo maior e eu quero transformar a vida de organizações que estão trabalhando com projetos de impacto no digital. E aí eu lancei uma agência, tá? Que é a Espiral Interativa. Então, o nosso foco lá atrás era, vamos trabalhar a comunicação de projetos de impacto social no digital. E um dos primeiros clientes, eu vou falar que foi o segundo cliente que apareceu para trabalhar com a gente, foi a Fundação Dorina Novil. Então, quem não conhece a Fundação Dorina Novil, né? Ela sede aqui em São Paulo, ela é uma referência internacional na inclusão da pessoa com deficiência visual. Então, assim, eles têm mais de 70 anos de história, é um trabalho lindíssimo, lindíssimo. Vale até a pena você um dia, se você ainda não entrevistou, trazer o pessoal da Fundação, que é um trabalho belíssimo. E aí, Domingos, de lá para cá, a gente começou a se aprofundar muito com a acessibilidade digital. Aí vieram o Instituto Mara Gabrilli, o Instituto Rodrigo Mendes, que é uma referência em educação inclusiva, Comitê Paralímpico. E a gente começou a olhar que, assim, a gente sozinho não ia dar conta do recado, a agência. E aí foi quando eu resolvi idealizar o Movimento Web para Todos e trazer muita gente boa para trabalhar em prol da acessibilidade digital. Então, hoje o movimento ele tem mais de 30 organizações parceiras, entre Fundação Roberto Marinho, Fundação Dorina, Organização Nacional do Cego do Brasil. É um pessoal, assim, Fundação Getúlio Vargas, Instituto Consumidor. Então, tem muita gente unida justamente para fazer isso. Como que a gente torna a nossa sociedade digital mais inclusiva para todas as pessoas? Então, esse é o movimento. E o estudo anual que a gente faz é uma das frentes de atuação do movimento. Porque se a gente não consegue mensurar, a gente não tem parâmetros de evolução, ou não, né? O que não é medido, não se é sabido, né? Se a gente não tem como medir, é complicado você criar, né? Política pública, você criar ali, você exigir. Então, o estudo, ele realmente é um dos nossos principais aí focos no movimento. Falei demais, Nilo. Pode me cortar aí, hein?
O Simone, deixa eu só pedir às pessoas que queiram colocar alguma pergunta, manda aqui no meu WhatsApp 984386462. É o nosso DDD Pernambuco 81984386462. Se você mandar em texto, para mim facilita, porque eu estou ao vivo com a Simone. Aqui não é gravado, aqui é ao vivo. A Simone está em São Paulo, nessa cidade maravilhosa, essa metrópole enorme, é verdade, né? Que é essa verdade. Cidade. Eu vim agora com o rapaz do Uber falando justamente sobre o que é São Paulo. Eu morei em Santos e o que é o estado de São Paulo. Mas é, você pode mandar também, a Laysa pode pegar os contatos lá do canal no YouTube e mandar aqui no meu zap, Laysa, se você puder fazer. Então fica à vontade. O que é conteúdo quebrado? Eu estava aqui lendo um texto, aí assim, o que é exibido em tela? Muitas vezes você entra, uma pessoa cega, aí fica informações sobreposta, por exemplo, um texto sobre uma foto sobre um texto, ou conteúdos quebrados. Quando você entra, em vez de ele ler a íntegra, ele quebra o conteúdo. Isso é uma das características de um site não acessível.
Nossa, tem muitas características, né? O conteúdo, na verdade, assim, conteúdo quebrado, sendo muito, muito sincera com você, ô Domingos, não conheço essa expressão, né? Eu imagino o seguinte, ou escreveu, ou comentou...
Não, deixa eu facilitar para você. Você fala, vai querido. Ler um texto, aí tem lá a foto do Magno Dias, ele divulga todo dia aqui a Rádio Folha, e o Conhecendo a Psicanálise. Aí ele bota o texto na foto. Aí eu entro, o meu leitor de tela vai ler, mas ele não leu assim. Neste sábado, o Conhecendo a Psicanálise no programa, ele lê assim: neste sábado, conhecendo na Rádio Folha. Ele pula palavras porque ele não reconhece todo o texto. Então, o conteúdo quebrado que eu chamo é esse aí. Uhum. Então, ele não consegue transcrever tudo para o leitor de telas, né? Então,
quem produz o texto tem que seguir várias regrinhas, né? E no próprio site do movimento, eu aproveito até para convidar o pessoal a entrar na área de blog do site do movimento. Domingos, tem tudo de uma maneira muito fácil. Então, como produzir descrição de imagem, como tornar o seu site acessível, como tornar o design, né, a parte visual do seu site mais acessível, porque aí tem a questão de contraste de cores, tamanho de fonte, o tipo de animação que você usa que pode impactar a experiência de pessoas neurodivergentes, uma pessoa autista, né, uma pessoa com uma deficiência cognitiva. Então, às vezes, o site está lá todo rebuscado, com foto piscando, sobe, desce, fecha, abre. Isso é ruim para qualquer pessoa, né? Não só quem tem alguma deficiência. Mas, assim, então, a parte de conteúdo, e eu como uma jornalista, né? E aí você também como um cara de comunicação, nós devemos passar a ser protagonistas dessa mudança, sabe? Porque está na nossa mão fazer uma descrição de imagem. Está na nossa mão fazer um texto mais compreensível. Um texto que a gente não use palavras rebuscadas, que a gente não use metáforas. Então, assim, Então, a partir do momento que a gente começa a aprender, Domingos, aí não tem volta. Porque a gente fala assim, pô, como é que eu vou continuar fazendo errado, sendo que a gente tem, só de pessoas que não enxergam, 6 milhões e meio, segundo o IBGE de 2010. Tem país no mundo que não tem 6 milhões e meio de pessoas, né? Os países menorzinhos. Então, assim, está muito na nossa mão se apropriar e contribuir para essa mudança, sabe?
12ª edição do Referendo Microfone Braille acontecerá no Recife a partir do dia 25 de novembro, 25 e 26 de novembro, no Instituto de Cegos, e você pode se inscrever para participar do evento. Veja o telefone que está no canto do vídeo. E aí, Simone, como é que tu vai ver esse telefone no canto do vídeo?
Não vê. Teria que ter uma audiodescrição, né?
Uma janela de Libras.
Uma janela de Libras, que aí seria para a pessoa surda que se comunique em Libras. E aí teria que ter uma descrição dessa imagem, porque aí o leitor de telas, para quem não enxerga, vai ler todas essas informações. Então, o que a gente está vendo, que tem o telefone, a descrição falaria: evento tal, 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 no dia tal, faça inscrição, telefone XYZ. Pronto, o leitor lê isso para quem não enxerga.
Então, como você vai consumir, como o cidadão com deficiência vai consumir o seu produto, vai comprar o seu produto que você está divulgando, se você não permite que todas as pessoas tenham acesso à informação? Este é o fato do consumo, não é?
Exatamente. Um dos recortes, Domingos, que a gente traz no estudo são os sites de e-commerce. E menos de 1% está acessível, né? Então, assim, além de todos esses, né, aspectos que a gente já conversou aqui, que seria, né, infringindo a LBI, os direitos básicos de qualquer cidadão e cidadã de acesso à informação, é uma visão totalmente equivocada de negócio. Porque você imagina, a gente faz muito analogia para a loja física, que a loja física é muito mais fácil da gente compreender do que no digital, né? Então, você imagina que você tem uma rua super movimentada aí, né? Em Recife, aquela coisa bombando, e aí você bota a sua loja e lá tem aquela super escada para entrar, não tem rampa, né? E aí você fala assim, eu não vou colocar rampa aqui porque eu não recebo cadeirante, por que que eu vou colocar rampa aqui? Não. Você não recebe cadeirante porque você não tem rampa. A partir do momento que você botar rampa, vai entrar cadeirante, vai entrar mãe, pai, tio, tia com carrinho de bebê, vai entrar uma pessoa idosa que pode caminhar pela rampa, mas tem dificuldade de subir uma escada. Então, no digital, é a mesma coisa. Essas lojas virtuais, além... Muito do discurso delas é assim, mas que isso, eu não vendo, não vem pessoa com deficiência consumindo o produto. Claro que não vai. Tem uma super escada aí no seu site, bota uma rampa no seu site que você vai ver que vai entrar gente pra caramba na sua loja virtual. Então, é isso, né? É a falta de visão em relação ao potencial que essas pessoas têm, porque elas têm a deficiência, mas elas são, antes de tudo, pessoa. Tem os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas expectativas, né? E algumas necessidades pontuais diferentes de quem não tem a deficiência. Mas antes disso, as pessoas estão ali, querem consumir, estudar online, entrar em aplicativo de namoro, quer fazer tudo, gente. Claro, óbvio, é uma pessoa, né?
Ô Simone, deixa eu abraçar o professor Leandro. Leandro, ele é da Universidade Federal Rural, ele defendeu o TCC dele recentemente sobre o tema Astronomia Adaptada para Deficiente Visual, que eu achei um tema bem aplicável.
Máximo.
Ele vai apresentar esse tema no referendo Microfone Braille, que você já pode começar a se inscrever para participar dele pelo DDD 81, o Zap 984386462. E eles vão apresentar esse tema no Microfone Braille, que eu acho que vai ser um dos temas bem cortejados, bem, bem assim, bem, que chama bem atenção, porque a astronomia está um pouco distante dos meus olhos. E aí o Leandro, com o parceiro dele, defenderam aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco.
E que trabalho incrível que deve ser.
É um trabalho extraordinário, porque eu não conheço, eu conheço pouca coisa nessa área, e para nós cegos, né, seria isso muito importante. E para os professores, né, que vão lecionar na sala de aula, falar sobre os nossos astros, sobre as nossas estrelas, sobre os nossos, o nosso continente, isso tudo tem a ver.
Brilhante, estou curiosa.
Abraçar o Daniel Bonfim também, que está ouvindo a gente, dizendo que tema gostoso, mas a gente sabe que ele é gostoso para a gente discutir, mas a realidade dele ainda é um resultado duro. E aí eu falava dessa questão do consumo. Então, da mesma forma que a calçada é para todos, se ela for perfeita é para todos, se o shopping for para todos, se também a web for para todos, no sentido de ter as condições mínimas de você usar, você vai ter um grande público de consumo, porque que eu tenho medo, eu sou um cara muito medroso, eu acho que ainda sou um bicho do mato que precisa de ser civilizado. Mas tem muita gente que vai deixar de comprar na loja para comprar o web, se esses sites forem acessíveis, porque você não corre o risco de sair, pegar ônibus.
Exatamente.
Justamente com as cidades que não são acessíveis, eu acho que eles perdem um grande público, não?
Ah, você não acha? Pode ter certeza disso. Tanto que algumas marcas, né, que já entenderam essa necessidade estratégica de adotar a acessibilidade digital, elas começam a se popularizar entre as pessoas com deficiência. É claro, porque se é uma marca que está me acolhendo, está respeitando os meus direitos, está me oferecendo a possibilidade de eu entrar em contato com aquele serviço, de eu ter um atendimento em libras, de eu ter um atendimento decente ali, que não é só por um chat que não vai compreender o que eu preciso. Então, várias marcas já estão, né, atentas e fazendo seus movimentos nesse sentido, né? Porque é isso, é oportunidade também de ampliação de mercado. E agora, um outro aspecto, ô Domingos, que é muito forte, as empresas, né, acredito que você já deva ter abordado esse tema aqui, se não abordou, fica a sugestão, é a tal sigla do ESG, né, que é a sigla do momento para as grandes empresas, que é a parte ambiental, a parte social, Environment, Social e Government, que é a parte de governança. O pilar S, que é o pilar social, as empresas estão assim criando políticas de diversidade e inclusão até não poder mais, para seguir a ONU, para seguir isso. E como é que você não vai fazer isso na sua empresa virtual? Você imagina, né, essas vagas para altos especialistas, entra uma pessoa cega numa vaga dessa e dentro da própria empresa ela não consegue acessar a intranet.
Ô Simone, deixa eu te interromper. Eu escuto na CBN, tem uma sequência lá que fala justamente sobre esse tema, o ESG. E eu fico morrendo de vontade de ouvir para ver quando eles falam sobre a questão da pessoa com deficiência.
Pois é.
Porque não basta a empresa dizer que está cumprindo o social, basta ela estar dando aspas ao social algo realmente palpável, porque uma coisa é eu colocar um elevador aqui na rádio, no prédio, outra coisa é esse elevador atender as pessoas que dele precisem. Então, exatamente, muitas vezes se coloca uma rampa e no pé da rampa embaixo tem uma vala que a cadeira de rodas bate e fica. Então, eu estou cumprindo uma lei porque eu botei uma rampa, mas eu não estou servindo com esta rampa. Mas eu queria lembrar que a Simone Freire, essa que vos fala, lembrou que sites pequenos que costumam ser criados em plataforma de construção pequena, né, sem autonomia. Sim. Eu estava vendo aqui uma matéria sua, que são construções automáticas, sem autonomia técnica. Aí isso chama atenção também para a oferta de construção de acessibilidade. Uhum. Ou seja, aquelas plataformas pequenininhas, que às vezes a internet ela não é nem tão segura, né? Então, isso são outros pontos que realmente você tem que observar, né?
Exatamente, exatamente. Porque o que, que acontece, né? Agora com a pandemia, muitas lojas de bairro, muitas lojinhas acabaram fechando, né? Por questões óbvias. E muitas migraram para essas plataformas que são digitais. Que você tem, né? Dentro de grandes portais, você paga lá, sei lá, R$80 por mês e você tem uma loja virtual para vender os seus produtos e tal. Só que assim, a maioria dessas plataformas, eu diria que praticamente 100% dessas plataformas não estão gerando sites acessíveis. Então, também é um desafio nosso como movimento, né, chegar, é que a gente não consegue, a gente adoraria abraçar tudo, né, Domingos, mas a gente sabe que a gente tem que escolher os pratinhos para rodar. Mas essas plataformas, elas precisam ser urgentemente conscientizadas também, porque elas estão replicando modelos que são inacessíveis. Então, a gente tem muito mato para cortar aí, viu? Vou te falar. Mas a gente vai indo. A gente vai indo aos pouquinhos, a gente consegue. Só voltando, eu vou trazer uma frase que as próprias pessoas com deficiência falam, que é muito legal, e ela se dá muito. Ela é muito bem aplicada para empresas, que é assim, incluir não é convidar para a festa, é tirar para dançar. Eu acho de uma sutileza, convidar para a festa, todo mundo convida. Você tem que ir lá, convidar e tirar para dançar. Então, é isso, né? A inclusão, ela passa, né, por toda essa conscientização, por toda essa empatia, por todo esse envolvimento de todo mundo, né?
Ô Simone, sem falar nome, porque a gente está começando a ficar no momento da política... Mas vocês têm algum raio-x desses menininhos maravilhosos que nós temos no Brasil, chamado partidos políticos? Porque eu, em 2002, eu fiz questão na minha cidade aqui, é uma metropolitana do Recife, a cidade de Igaraçu, de visitar, na época, acho que era 11 partidos políticos que tinha na cidade, me colocando à disposição para colocar em braille os estatutos deles, para que a gente fizesse depois uma grande reunião com as pessoas cegas e dissesse, todos os estatutos tem aqui para você ler o estatuto, ver qual é o partido que você se aplica, que você gosta, que lhe chama atenção.
Ninguém te procurou.
Só um partido se colocou à disposição, e eu não sei nem se ainda tem lá na sede, mas assim, nós... que votamos, que estamos aí nessa crescente das pessoas com deficiência, precisamos também que algumas ferramentas do Brasil sejam colocadas, como por exemplo, que tal você, um sindicato de uma categoria de representação de médicos, de enfermeiros, você ter ferramentas que dê condições a essas pessoas conhecer a sua instituição. Então, eu estou falando dos partidos políticos porque daqui a pouco, não, né? O meu celular já está cheio de mensagens de amigos que eu nem sabia que estavam vivos, mas estão candidatos. Então, eles vêm para a gente, e eu gosto que eles vêm, porque eles vêm muito simpáticos, vêm muita vontade. Mas eles têm, os partidos têm essa acessibilidade, sem a gente citar partido, para a gente não trazer danos, ônus e bônus para o nosso programa.
A gente acabou não trazendo essa perspectiva, né, para partido político, até porque, né, a gente tem outros recortes assim, muito mais urgentes, como educação, né, a gente avalia universidades e escolas, enfim, também. Mas, em princípio, Domingos, existe, né, até onde eu sei, existem aí regras para que tenha libras, para que tenha legendas, e assim, na prática não é o que a gente tem visto, né? Em relação a 2 anos e 4 anos atrás, a minha percepção, mas é uma percepção pessoal, tá? É que os partidos estão adotando cada vez mais recursos de acessibilidade. Até porque, justamente por isso, né? Tem um bando de pessoas cegas que querem votar, muitas pessoas surdas querem entender quais são as iniciativas, as propostas, né? Enfim, então a minha percepção é que Esse ano a gente vai ver muito mais acessibilidade, até por conta da questão da pandemia. Muita gente aprendeu também, né? Que as lives começaram a ter intérprete de Libras, isso foi maravilhoso. Muitas lives de samba, eu sou fanática por samba. Então, lives sertanejas, né? Pô, com intérprete de Libras, isso é fenomenal para incluir a pessoa surda, né? Então, a minha percepção pessoal é que sim, vamos ter uma evolução nesse sentido, mas ainda longe do ideal, né?
É, se você pensava que o programa Resgatando a Cidadania viria para o rádio, abrir espaço na imprensa para doar cadeira de rodas, para trazer aquele deficiente que fez algo extraordinário e que você vai trazê-lo como o sobrenatural, superação, você se enganou. Aqui é a garantia da cidadania, aqui nós trazemos todos os sábados abertura para que a sociedade compreenda que o mundo é de todos, para todos e, sobretudo, feito por todos. Nós, pessoas com deficiência, queremos participar não comendo o bolo, nós queremos meter a mão na massa, nós queremos quebrar o ovo, nós queremos bater o ovo, nós queremos meter a mão no fogão, ver se o bolo já está bom, furar o bolo com o dedo para ver se já está pronto.
Ai, então, com o dedo não, com o fósforozinho.
Então, vai, a gente faz com o dedo dele limpinho, rapaz, você deixa de bobagem. Então, o Resgatando a Cidadania não foi criado nem está aqui para fazer o papel do governo e doar. Quem doa a cadeira de rodas é o SUS. Quem vai fazer a receita chegar na farmácia do governo para o remédio chegar para o seu filho que tem algum tipo de deficiência é o SUS. Então, o Resgatando a Cidadania aqui, ele é uma porta aberta para a inclusão, mas tratando das políticas públicas. Ô Simone, eu queria que... Eu sei que você tem muita coisa no site, nas páginas, nas redes sociais do Movimento Web para Todos, mas eu estou aqui faltando ainda 8 minutos para a gente terminar, e o papo está muito bom. Eu queria deixar para você aqui um momento para que você traga algumas linhas de orientações, que você possa trazer uma orientação. Nesse momento, certamente, tem muitos jornalistas ouvindo a gente, que está escrevendo todo dia na internet, produzindo material das mais diversas representações. É o jornalista, é o esportivo, é o policial, é o jornalista político, é o jornalista da economia, da educação, porque o jornalismo hoje está em todos os âmbitos e se divide muito para se juntar, né? Nós estamos num veículo de comunicação, que é um dos maiores veículos de comunicação de Pernambuco, que tem um jornal, tem um portal, tem rádio, tem tanta coisa que já contribuiu. Eu queria que você me trouxesse um pouco de orientação.
Boa.
Domingo Sávio, você vai escrever lá, você faça assim, me ajuda nesse sentido, para a gente ajudar os amigos.
Tá. Então, eu vou, antes de sair para algumas dicas práticas, eu acho que uma coisa que é muito importante, né, todo mundo entender, que a gente só faz acessibilidade digital se a gente tiver 3 times, a gente está falando de conteúdo na web, né? E conteúdo, Domingos, quando a gente fala conteúdo, as pessoas acham que, é texto. Não, tudo que a gente, por exemplo, um post numa rede social é conteúdo, um podcast é conteúdo, um e-book é conteúdo, um site, um aplicativo. Então, todo esse conteúdo digital, não importa o formato, para ele sair acessível, a gente precisa trabalhar 3 equipes. Então, a equipe de desenvolvimento, então quem está ali criando, desenvolvedores e desenvolvedoras estão botando a mão na massa, no código e tal. A equipe de design, então quem está criando as peças, criando, né, as animações do YouTube, criando a arte dos posts, os destaques das notícias, tá? E o terceiro, que aqui somos nós que vos falamos, os produtores, né, da parte editorial. Então é quem está ali criando a notícia, quem está entrevistando, quem está postando né, o texto no site, nas redes sociais. Então, se esses 3, né, perfis de profissionais, todo mundo não estiver trabalhando em prol da acessibilidade, ela não vai acontecer, ela vai ficar capenga. Tá? O pessoal de conteúdo vai produzir textos bons, mas aí quem está fazendo a arte coloca de um jeito que uma pessoa de baixa visão não consegue identificar aquele contraste. E aí a pessoa cega não consegue navegar porque o programador não fez o código direito. Então, isso é muito importante a gente entender. São três perfis responsáveis por garantir a acessibilidade digital. Tá? Porque geralmente o pessoal acha que isso é coisa de programação, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Design e conteúdo. Ainda para o nosso lado prático, né, como jornalista aí dando... E não importa, isso vale para qualquer pessoa que esteja criando ali um texto para sua rede social. Então, algumas regrinhas, que elas já são regras mesmo de conteúdo, que é a gente não fazer textos muito longos, tem que ter pausa no, na pontuação, porque senão o leitor de telas, ele trabalha de uma maneira muito acelerada. Não sei se todo mundo aqui já teve oportunidade, lá no site a gente mostra. O leitor de telas, para quem não enxerga, quem não enxerga ouve numa velocidade muito rápida.
Mais ou menos isso aqui, né, segundo?
Hã? Boa, Domingos. Então, então, a parte de pontuação, os termos que a gente usa para serem fáceis e serem compreendidos por todas as pessoas, usar sempre o nosso texto na ordem direta. Então, assim, Simone fala hoje ao programa. Então, assim, hoje, vírgula, Simone fala ao programa. Por que que isso é ruim para Libras? Né? A gente tem o avatar de Libras, que é aquele bonequinho que fica interpretando, né, na língua de sinais, uhum, o texto. Se a gente começa a produzir texto tudo com ordem invertida, o avatar não funciona. Né? No site do movimento, gente,
quer dizer que atrapalha o bonequinho entender, né? Interpretar.
Isso. Esse boneco, o que que ele faz? Depois vocês visitem o site do movimento, que cliquem na mãozinha que tem ali no canto, lá em cima do lado direito. Esse boneco é inteligência artificial, a gente clica, o nosso parceiro para esse projeto é a RendTalk. Você clica, ele começa a ler o texto que está no site. Em tempo real, ele vai lá nos servidores, na nuvem da RendTalk, interpreta e volta com Libras em tempo real. É fantástica a evolução da inteligência artificial. Mas, para isso, quem escreve o texto tem que fazer dentro das regrinhas de acessibilidade. Então, assim, tem muitas regrinhas que são muito fáceis de serem adotadas.
E o movimento Web para Todos está sempre à disposição para acolher as dúvidas das pessoas.
Exatamente. E tem muito, muito, muito material. O que vocês digitarem ali, vocês podem ter certeza que, relacionado a essa questão de acessibilidade, e aí inscrevam-se na nossa newsletter, porque uma vez por mês a gente envia essa newsletter cheia de informação relevante sobre esse tema. Entrevistas com pessoas com deficiência falando das barreiras, dicas, artigos importantes sobre a lei, enfim, tem muita coisa que a gente tem produzido para transformar essa realidade.
Inclusive, o link dessa entrevista, certamente vocês vão colocar lá, né?
Vamos, óbvio. A gente já colocou no story, estava entrando ao vivo, a gente já fez uma chamadinha lá no nosso Instagram. E agora a gente vai colocar, com certeza, vai como um dos destaques da newsletter também. Vamos compartilhar esse bate-papo, com certeza.
Simone, só para não perder o kick da bola, o motorista que eu falei, o Juarez, está dizendo, essa Simone é demais, ela fala muito bem. Ela está me avaliando aqui, que ela é jornalista, depois ela vai me dar uma nota aqui, mas ela realmente, além de conhecer muito... conhece, domina bem o assunto, ela tem realmente uma comunicação sem barreiras. Ela
se comunica que lindo. Bem.
Ó, Simone, tipo dois minutinhos para você.
Aquece meu coração.
Dois minutinhos para você fazer suas considerações, não as finais, porque eu vou trazer você outras vezes aqui, mas por hoje, para que nós possamos arrematar aqui esse tema, a acessibilidade ou inacessibilidade na web brasileira.
Eu acho que o espaço aqui que você me deu e deu para o movimento já foi maravilhoso, Domingos. Acho que a provocação que eu realmente sempre gosto de fazer é para a gente parar de achar que não é um problema nosso, sabe? É sempre um problema do outro. Ah, essa questão, pô, mas eu não tenho ninguém com deficiência na minha família, eu não tenho... Primeiro, a gente não sabe o dia de amanhã. Segundo, todo mundo aqui vai envelhecer. Então, todo mundo aqui, sem exceção, que está ouvindo a gente, vai precisar da acessibilidade, a não ser que bate na madeira, morra amanhã. Morra amanhã com 30 anos, tá bom. Mas assim, com o envelhecimento vem a demanda pela acessibilidade. A gente fica com dificuldade de audição, a gente passa a enxergar um pouco menos, vai enxergando menos, dificuldade motora. Então, se a gente não está fazendo pelo outro, que a gente faça pensando no nosso próprio futuro. Então, exijam. E, eu não trabalho com isso. Tudo bem, conversem sobre isso. Leve essa informação no seu almoço, no seu jantar, na roda de conversa no seu trabalho. Você pode ser caminhoneiro, não importa a sua área de atuação. É assim, pô, esse negócio que a Simone me falou, caramba, eu preciso levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar, sabe? Todo mundo aqui pode sim se tornar um agente transformador dessa realidade, independentemente de ter alguém com deficiência próximo, porque nós mesmos vamos precisar da acessibilidade. É isso.
Simone Freire, idealizadora e membro do Movimento Web para Todos, que falou sobre essa pesquisa de um robô que vasculhou 21 milhões de sites brasileiros e só encontrou uma acessibilidade razoável em 0,46%. Menos de 0,5%. Simone, muitíssimo obrigado. Um abraço para você. E quando for em São Paulo, eu vou aí na sua casa para fazer um programa ao vivo da sua casa para a Rádio Folha.
O convite já está aceitadíssimo.
Obrigado, Simone. Um abraço
para
você.
Um abraço, querido. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.
Em nome de Adriana Silva, Anderson Ricardo, Maria, a gerente da Rádio Folha é Marise Rodrigues, o Resgatando a Cidadania se despede por hoje, reafirmando o compromisso de voltar no próximo sábado. Lembre-se, seja governo da sua língua, para não ser escravo das suas palavras. Até o próximo sábado, Anderson, e a gente volta com mais um Resgatando a Cidadania. Fui!
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.